O mundo seria
então,
melhor
assim,
se
né, são,
tivesse
são duros por fora, mas molinhos por dentro, né? Tem isso.
É só amor.
É só amor. É. Dualidade, pare com isso, que tem a dualidade, a coisa da posse, do ciúme.
É.
Todas as coisas que você fez há 25 anos atrás, ela, mas por que você fez aquilo?
Sim, uma memória.
Uma memória.
Sensíveis.
Mas eu acho,
deixa,
eu acho interessante.
Deixa com a gente, né, Wagner? Que a gente lembra de tudo.
Não, a gente não esquece. A gente não, não esquece. Não, põe lá na caixinha. E se precisar, a gente recolhe, traz de
isso.
novo a
tira da manga,
lembra,
né?
Lá,
alguma coisa.
Você se lembra lá em 1982, quando você roubou a minha bolacha?
Exatamente. É desse jeito.
Gente, eu só preciso responder um comentário que apareceu aqui no Instagram. Ele é bem fora do nosso assunto, fazendo uma ode a uma reeleição possível. Eu só quero posicionar você onde você está nesse canal aqui. Somos extremamente contra isso, então você pode se retirar se você quiser, porque não damos palco para isso. Obrigada.
Pronto. Vacina já! Vacina sim! Fora, Bozo!
Ai, gente,
colocou tão bom.
Acho que agora ele entendeu.
Sim, podendo gostar. Oi,
né?
Tô voltando aqui. Sai. É,
sai daqui.
Hã?
Sai daqui.
Sai daqui. Como é o inferno, signos, então essa coisa que eu acho interessante dos cancerianos, que são profundos, não podemos negar isso, né? Que é a coisa da germinação e da gente lembrar, né? Pegar essa simbologia e trazer pra nossa vida, de a gente precisa ir pro fundo, pro tempo mais escuro, pra conseguir germinar, florescer ali, que é o lugar, né? Que é o lugar do leão, que é o sol, e que tá tudo maravilhoso. E aí, pra poder rolar uma colheita boa e próspera em Virgem, que é em setembro já, que é a época que os frutos começam a nascer na primavera. A estação mais deliciosa pra mim do ano é a primavera. Eu amo.
Você sabe que a gente tem uma planta, ó, falou a dona das ervas. Tem uma planta, eu vou mandar uma foto para vocês. Agora estou no restaurante e não dá para mostrar. É o incenso, que é uma árvore, mirra ou incenso, uma árvore africana, ele floresce no inverno. Ele começa a florescer, ele começou a florescer essa semana. Ele fica inteiro branco, parece que tem uma nevasca em cima da árvore. E a gente tem muita planta que floresce no inverno, que dá os seus frutos no inverno. Então é aquela coisa, né? A gente não pode... Como a gente é privilegiado, né? A gente mora num país que tem as quatro estações.
O tempo inteiro.
É, não, essa é a nossa cidade, o tempo inteiro.
Isso que eu ia falar, aqui em Curitiba, no mesmo dia.
Curitiba não é teu país, menina.
Mas a gente pode, porque você falou que a gente, que bom seria se a gente pudesse viver mais relacionado mais diretamente com
o tempo,
com as estações do ano, com a nossa sorte de morar no Brasil é que a gente pode ter, se a gente quiser, essa relação mais íntima com todas as estações do ano.
Sim.
A gente pode usufruir bem da primavera, fazer todas as podas no outono, esperar o adormecimento ou o início da germinação no inverno. É, a gente pode enxergar tudo isso. A gente só não aprendeu a votar, mas tudo bem.
Mas eu acho que está tudo relacionado, Juba, porque daí você perde o tempo... O balanço das coisas, né? O balanço da natureza, quando, né, a gente tá, foi jogado lá numa matrix de você tem que produzir, fazer, acontecer, não tem dia, não tem noite, fica tudo claro o tempo inteiro. né, 24 horas por dia tem coisas acontecendo e rolando e produzindo, então, e aí a gente foi jogado nisso, acaba que a pessoa fica meio doida mesmo, porque como sociedade se adoece, né?
É verdade. Eu acho que a gente precisa desse intervalo mesmo, né? Porque até mesmo o próprio corpo, né? A gente precisa dessa parada, né? Porque tanto no sentido sazonal mesmo, né? De um ano inteiro, né? De tempo, né? Do tempo de verão, do tempo de inverno, do tempo de praia, do tempo de casa, né? Mas eu entendo como algo assim muito triste, né? Quando a vida ela se resume a finais de semana, assim, né? E a gente não pode experimentar ou se permitir, né? Viver o inverno, por exemplo, né? Assim, até mesmo a sensação do frio, puta que frio, vou botar uma cirola e tal, né? Ou eu vou ter que botar o lixo pra fora na chuva, no frio e viver isso, né? E se permitir isso, né? Eu acho que a questão da. Eu acho que a pandemia veio e eu acho que abre os olhos pra isso, né? Que a vida não é um final de semana, né, que tá chegando sempre, né, chega domingo, aquela melancolia do domingo, né, e ai, que amanhã é segunda, tem que começar tudo de novo, uhum. E tal, né, não, que possa ser uma segunda, porque a gente tá vivendo, digamos assim, que a gente possa viver mais próximo daquilo que a gente acredita, do nosso desejo, e que as coisas, não que, né, a gente não é um paraíso, né, não é um mundo encantado do alecrim dourado, né? Tem perrengue, é difícil, mas que possa ser um encontro, né, cotidiano com a vida um pouco mais mais dentro daquilo que a gente pode pensar como uma verdade do sujeito, né? O que é verdade para cada um, né? Tipo, esse cara que vem aqui dizer que o Bolsonaro e não sei o quê, né? Tipo, essa é a verdade dele, né? Aí você vê que mundo que a gente tá, né? Onde as coisas estão, né? Mas é que você possa se apropriar de uma verdade mais ética, né? De uma verdade com mais respeito pela vida, pelo corpo, pelo outro, né? Enfim, a gente é um país privilegiado, mas ao mesmo tempo a gente é uma desgraça, né? Assim, porque assim, a gente vê lá o
povo. O Brasil tá lascado.
Sim, né? Assim, no micro ao macro, assim, né? A gente tem uma série de situações acontecendo. Né, terríveis, né, e ao mesmo tempo assim, o brasileiro é um sujeito, acho que talvez por ser um país continental, né, um país grande, com quatro estações, enfim, né, é um privilégio, mas também faz a gente ficar muito distante e as coisas acontecem lá em Brasília ou acontecem, né, nos palácios dos governos e das prefeituras, enfim, e a gente fica meio que, né, o povo é um povo muito, né, às vezes se organiza, faz uma manifestação, tal, mas tem uma certa, eu não sei, assim, eu acho que é talvez por a gente ser um país de história praticamente exclusiva de exploração, né, desde a escravidão, desde o descobrimento, que as pessoas vieram aqui para tirar da gente, né, eu acho que nunca houve assim uma cultura de apropriação, né, essa é minha terra, eu vou cuidar dela.
Eu tenho a impressão que a gente sempre está no quarto de empregada, sabe? Eu tenho a impressão que nós, brasileiros, a gente sempre se sente aquele que vai almoçar depois do patrão, aquele que tem o quartinho pior. A gente já olha de baixo para cima, a gente ainda não se posicionou, a gente ainda não pôs potência nas nossas atitudes como cidadãos. A gente ainda tem medo da gente mesmo. E acho, concordo plenamente, que é pela nossa história extrativista, opressora, escravagista.
É.
Tem um livro, esse aqui, ó, Bases Conceituais da Bioética, incrível. Pois eu, opa, aqui.
Aí.
Ele é incrível, esse livro é do Volney Garrafa, Miguel Cotou e Ayla Saada. Eles falam de conceitos desde Kant até biológicos, do quanto a exploração, desde que veio a colonização, entre aspas, bem entre aspas, do Brasil, o quanto a nossa memória é de exploração, de pessoas exploradas, submissas. E aí tem vários conteúdos muito incríveis a serem explorados, que além dessa vergonha de ser humano e de estar presente num solo tão rico e não compartilhar com o resto da Terra, que tem até isso dentro do nosso, da nossa construção social, tem a questão também de que me perdi. Eu estava falando, tem essa, dessa questão. Eu li ontem sobre isso e fiquei impressionada do quanto a gente também tem uma coisa do opressor em nós. Tem uma parte do texto que ele fala que o gen do opressor, ele segue em nós, e aí por mais que tenha sido extirpado alguém que explorou e tenha avançado no conceito de trabalhos sociais, de igualdade social desde 1500 para cá, dentro do gen do brasileiro também tem o gen do opressor, que ele vira o oprimido vira um opressor muito mais voraz, né?
Mas me sabe que esses dias eu tava lembrando de uma entrevista que eu ouvi com a Leda Nagli.
Uhum.
Ela é antiga, uma entrevista antiga. E ela falando assim, eu não lembro qual era a pergunta, mas eu lembro que ela falou assim: o brasileiro nunca vai dar certo. Pense no gen do brasileiro. Primeiro estavam os índios aqui que chegaram, né? Chegaram os portugueses, foram, exploraram e catequizaram e toda aquela história toda. Vieram junto os negros também, escravizados, explorados também. Muitos portugueses que vieram de lá pra cá, isso é a fala dela, tá, gente? Não é minha. Uhum. Bandidos, enfim, marginalizados lá. Então pense como a base de formação do brasileiro. Não tem como funcionar, não tem como dar certo. Está no gen do brasileiro. É o gen explorador, é o gen explorado. Não tem como isso funcionar. Eu nunca vou esquecer dessa entrevista, logo dela, né? Logo a Leda Nagli. Mas é lógico, ela não teria como ser diferente ela falar outra coisa.
Exato, é um negócio que a gente precisa refletir, pelo menos, né? Essa reflexão, ela é importante ser feita. Mudou todo o assunto, achei ótimo que a gente veio falar sobre isso, mas, né, tem uns tempos que a gente tem que se encaixar neles ainda.
Mas eu acho que é um assunto que o inverno convoca, né? Porque,
pode ser, exatamente.
Retomando a questão, né, assim, porque o inverno nos põe assim, né? E produz, eu acho que uma certa fúria, né? Assim, de uma vontade de, sabe, de rasgar, de tirar esse monte de roupa que, né? Eu acho que ele vem uma certa representação de uma certa opressão no inverno, né? Assim, que é o oposto do verão, né? Que o verão, eu acho que dá essa liberdade, né? Né? Essa leveza, né? E então eu acho que tem, acho que não por acaso que eu acho que a gente vai, não acaba falando disso, né?
Com certeza.
Mas
é que
você viu, né, Mi? Essa é mais uma característica inacreditável do canceriano, a retórica. O Wagner acabou de conhecer que tudo que nós estamos falando é por causa do inverno.
Faz sentido com a pauta.
Não tem limite que tem a mesma coisa com a pauta.
Viu? Estou ligando se ficar.
Foi só uma tentativa de amarrar, assim, né? Não, vamos puxar de volta.
Não, mas amarrou super bem.
Então é por causa do inverno, a gente está falando por causa do inverno.
Isso. Ou nesse assunto por causa do inverno, e é isso, tá certo. O Seriano diz, está dito. Eu, mas é que assim, agora eu quero trazer dicas de inverno, porque tem muitas pessoas que nos seguem, nos ouvem, e estão aí para saber de, a gente quer saber de comida, a gente quer saber de bebida, de chás, de dicas médicas, para ficar um inverno mais confortável. E também lembrar, né, gente, estamos falando aqui, os quatro que vos falam, falam de um lugar de muito privilégio, especialmente nesse momento que estamos passando pelo país. Então, existem campanhas de inverno, as famosas campanhas dos agasalhos, né? Campanha do agasalho rolando pelo Brasil inteiro, não é só em Curitiba. A gente sabe que a gente alcança aí Brasilzão afora e mundo também com o nosso, com a nossa transmissão. Então, procure na sua cidade saber das campanhas de agasalho. Que é importante a gente colaborar, às vezes tem lá um casaco velho que você não usa, às vezes é uma coisa nova também, um cobertor que está lá, manda para quem precisa. Além dessas campanhas, também tem ações legais, incríveis, pelas cidades, como os cabides do Te Aquecem, que é os cabides que ficam nas praças públicas para que as pessoas possam pegar casacos, cobertores, enfim, roupinhas quentinhas para aquecer o corpo nesses dias muito frios, né? Só é importante lembrar.